Nós sempre defendemos a questão do estudo, a questão da observação, da análise individual de cada um de nós em relação à própria vida. E se a gente observar a nossa vida, ou a vida como ela se desenrola, a gente vai ver que nesse processo, principalmente físico, nós passamos por etapas bem particulares, né? Que é a questão da infância, da adolescência, né? Depois vem lá a maturidade, depois vem a velhice. Hoje nós, que aqui estamos, digamos, a gente até consegue avaliar de uma forma aberta a questão da infância, porque nós tivemos a nossa infância, né? A questão, né, da juventude, porque nós passamos por tudo isso. E de repente hoje a gente diz, claro que não, quando éramos crianças, que a gente quase nem se lembra, mas a gente diz, quanta coisa, entre aspas, errada eu fiz na minha juventude. E naquele tempo não tinha como eu fazer diferente, digamos, né? Por quê? Porque possivelmente éramos o que éramos, possivelmente não atendíamos o que os outros nos diziam e assim por diante. Mas hoje, pelo conhecimento, pelo estudo, a gente vê essas diferenças, né? E a gente tem que se basear, a gente tem que se fincar numa diferença muito grande, que é o que nós mais pregamos dentro de uma casa espírita, que é a distinção, né? A distinção da matéria e do espírito. Então, se nós vamos trabalhar a questão da velhice, como é que o materialista vê a velhice? Uma pessoa que é materialista, como é que ela vê a velhice? Como o fim. Vai acabar tudo e tu vai perder as oportunidades de usufruir, de gozar, de aproveitar a matéria, digamos assim, que possivelmente, né, seria tua. Mas na visão espírita, o que seria a velhice? E o final da própria velhice, senão, né, a coroação de todo um trabalho, né? Senão o grande finale, digamos assim, para um processo educativo, para um processo de experiência, aprendizado, ao qual fomos nós, né, os envolvidos. Então, muitas vezes, né, dentro dessa linha antagônica de materialismo e espiritualismo, nota-se pessoas materializadas, né, velhos materialistas, que estão vendo na frente deles uma coisa muito pavorosa, uma coisa horrenda, que é a morte. E a morte, ela vai, digamos assim, ser convidada por todos nós. Nós estamos fadados à morte. Agora, seres espiritualizados, né, e até no nosso nível de consciência, não irmãos nossos mais evoluídos, que eles lidam com a morte de uma forma totalmente diferente do que nós, mas seres pouco espiritualizados até, parentes nossos, coisas assim, eles não temem nada, né? De repente, podem até dizer que poderiam ter feito um pouco melhor, que poderiam, né, ter feito dessa maneira ou daquela, mas eles estão, digamos assim, tranquilos. Por quê? Porque na realidade, eles sabem da continuidade das coisas. Eles sabem que, né, que nesse processo educativo, um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, não poderia simplesmente acabar com as coisas e as coisas por si só, elas darem, né, no nada. Então, existe essa visão. Que visão que eu tenho da minha vida? Eu tenho uma visão de trabalho, de continuidade, ou de repente eu tenho aquela visão de muitas pessoas, próximas a nós até às vezes, que quando se olham no espelho, se apavoram porque estão ficando velhas. Né? Apareceu mais uma ruga, aí se apavoram. Mas que sinal é esse aí? Né? É um sinal físico. Mas em compensação, o que nós podemos carregar dentro de nós? Isso é a grande diferença. A velhice, nós poderíamos assim dar um exemplo do que seria o processo, né, de tu estar na velhice. Seria como tu viver num vale, né, e tu vai subindo uma grande montanha, e tu vai largando as coisas de trás. durante uma vida inteira. Então tu viveu uns anos aqui, tu viveu mais uns anos aqui e tu vem vivendo. E conforme tu sobe, tu não pode carregar muita coisa também, né? Tu não pode carregar muita coisa porque tu está subindo, então tu, também tu está ficando velho. Mas o que que acontece? Tudo aquilo que tu viveu são coisas que te pertencem. Está tudo dentro de ti. As tuas experiências, a tua vida, né? E muitas vezes, quando nós nos tornamos, chegamos lá em cima, veja bem, ou que está se aproximando o final, lá, e a gente vê que vai se aproximar, nós vamos chegar. E o que é chegar lá em cima? É a morte, digamos, né? Quando tu chega lá em cima, tu fica assim, tu não entendeu tudo o que tu fez, tu não entendeu o que tu está fazendo aqui, aí o que que tu faz? Tu meio que te apavora, tu meio que tem medo, tu meio que tu não aceita aquilo, e aí é o que acontece? Aí, em vez de aproveitar esse momento único, que é aquele que tu está vivendo, tu te perde, né? Na jogada, o que que acontece? Ao invés de tu viver uma boa velhice, tu vive, digamos assim, aquela velhice que às vezes também nós notamos por aí, né? Que é realmente uma coisa até engraçada. Ou seja, tu poderia tirar daquela pessoa, né, um suco, digamos assim, de pitanga, uma coisa doce, uma coisa boa, porque ela viveu, ela experimentou, ela teria tanta coisa boa para te dizer, mas o que tu nota aí, às vezes eles te dão um copo de vinagre. Por quê? Porque não admitem, de repente, né, as coisas estão chegando a esse ponto e as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo. Mas é uma visão relativamente errada do que são as coisas, né? É uma visão, digamos assim, não inteligente. Não inteligente. Vejam, e nós falamos bastante disso. Vejam, olha o que diz Jesus num dos mandamentos. Ele diz assim, honrai. Esse verbo é grandioso. Honrar, honrar é tornar vivo, né? Se tu quer honrar o teu pai e tua mãe, tu tem que fazer aquilo que eles te ensinaram. E fazer é fazer, tornar vivo. Então, honra o teu pai e tua mãe, para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Quem seria o meu pai e a minha mãe, a nível de espírito? Uma pessoa mais velha do que eu. Então ele diz, honrar a velhice. A velhice é uma coisa que nós mais novos devemos honrar. Ou seja, nós temos que chegar nos nossos velhos, digamos assim, e beber, né, a sabedoria. Claro que eles têm limitações, blá, 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 mas beber a sabedoria deles, a experiência deles, aquilo que eles viveram, porque eles viveram. Eles sabem dizer o que naquela situação, dentro daquela casa, aconteceu. Então ele tem a experiência. Ele tem, ele sabe dizer, né? Então, de nós, mais jovens, termos isso neles. E de repente nós velhos, digamos que fôssemos, né, sabermos driblar a questão do tempo. Ou seja, entender essa questão do tempo. Porque a gente fica velho e a gente não fica doce. Nós ficamos velho azedo. Pior que a verdade. Os velhos, eles ficam azedos, todos. Por quê? Cara, ele viveu tudo aquilo, todas aquelas coisas boas, experiências boas. Então, viveu bem. Não. Nós somos azedos, por quê? Porque a gente vê que lá para frente não tem nada, aqui a coisa já está do jeito que está. Então, qual é, digamos assim, o exemplo, né, a atitude, ou digamos a maneira de cada um de nós, enquanto velhos, de repente conduzirmos a nossa vida, né? De uma forma compreensível. Ou seja, temos uma certa idade, somos velhos, não é o caso de todo mundo aqui, né? Eu não sei quando é que começa a velhice. Tu, Celeste, que é uma das mais velhas, com 60 anos? Ela, a velhice no Brasil é considerada quantos anos? 60? Eu não sou velho. Está quase aí. Mas é que tem poucos velhos aqui dentro, né? Tem poucos velhos. Mas os velhos, né, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser, que me diz Jesus, eu sou a fonte da água viva, quem tem força, sempre vem beber em mim. Os velhos, eles têm que ter essa qualidade, né? De quê? De quando vem uma criança, tu viveu tudo aquilo, então tu sabe como lidar com uma criança. Quando vem um adolescente, tu viveu tudo aquilo, saber lidar com um adolescente. saber lidar, é saber dizer ao adolescente, né, aquilo que de repente ele precisa ouvir, e não aquelas coisas de velho, que o velho azedo fala, que o velho azedo fala para as crianças, né? Não passa nem foi criança. Cara, que experiência ele guardou das crianças, cara. Adolescente, não, essa geração está perdida. Não trabalha, mas tudo uma turma vagabundo. Sim, são os nossos velhos, somos nós muitas vezes. Então, o que é isso? É aquilo que eu guardei da minha jornada e é aquilo que eu vou levar. E que se eu, digamos assim, não me situar enquanto é tempo, tu entende? Dizem que depois do vinagre azedo, quando ele tombola, ou seja, ele não serve mais para nada, né? Então eu não sei nem o que pode acontecer depois de sermos azedos que nem vinagre, o que a gente vai virar. Mas o ideal mesmo é o quê? É não deixarmos essa situação acontecer, e sim entendermos as etapas, entendermos e nos abrirmos. Porque na realidade, aquele jovem, se ele for inteligente, o jovem, porque a criança é inteligente, a criança observa, a criança ela pega tudo. Né? Por isso que as crianças adoram os velhos. Não porque os velhos fazem todas as suas vontades, mas porque os velhos as atendem, muitas vezes, as escutam. Né? E as crianças, como elas não têm essa resistência, né, de feio, bonito, como nós temos, elas se aproximam de um velho como de uma outra criança, né, coisa que nós é um pouco diferente, mas enfim, então elas se aproximam dos velhos, e o que acontece? Ali tu pode semear tudo aquilo que tu aprendeu. Ali tu pode dar um exemplo de tudo aquilo que tu fez. Então, de repente, para aquela criança, tu vai agir de uma maneira. Lá para aquele adolescente, tu não vai chamar ele. Não, porque vocês. Tu vai dizer, olha, meu filho, seja um homem de bem. Né? Seja uma pessoa de bem. E tu vai ver que o bem vai estar sempre contigo. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, tu pode dizer. Para as crianças também é fantástico contar as nossas histórias dos velhos, né? Contar as histórias para as crianças, dos nossos tombos, das nossas lutas. Para eles isso aí é que nem tu ler um livro de história. É fantástico, eles absorvem aquilo, eles adoram. Né? Tu chegar para a criança, para o adolescente e dizer assim, um dos maiores tombos que eu levei da minha vida foi quando eu, e aconteceu isso com todos nós, quando eu menti, ou quando eu fiz aquela bebedeira que não pude me controlar, ou que eu, né, meu pai e minha mãe me disseram o que eu tinha que fazer e eu não fiz, e lá eu me quebrei, e lá eu sofri, e é verdade, porque a vida é assim, existe uma linha, e nós quando fugimos dessa linha, vem o quê? Vem a dor. Então por isso, a velhice é uma conquista da alma, na realidade, porque muitas almas vêm ao mundo, e de repente com 30, 40, 50 anos, né, olha ali, essa semana também aquele jovem, um sucesso que está louco. Ele tinha 45, acho, ou 38, sei lá. Se tirou a vida. Então, quer dizer, então a vida é para ser vivida. A vida é para ser bebida, que nem diz outro. Ou seja, de nós vivermos e agregarmos em nós coisas boas. Coisa ruim, esquece, deleta. Coisas boas, guarda. E aí quando tu tem oportunidades, traduz tudo isso a nível de experiência, a nível de exemplo, a nível de atitude, que aí com certeza as pessoas virão a nós. Porque quando ela vem, tu vai servir um suquinho de pitanga. E ela vai gostar. Agora, quando eles vêm e tu oferece um vinagre, quem é que vai vir perto de nós? Fica difícil. Então por isso da importância de distinguirmos o que é materialismo e o que é espiritualidade, e vivermos nesta ótica espiritual, de que estamos crescendo, e que lá na frente, quando nós chegarmos no cume, não é o fim. Né? É o começo de uma outra. E aí eu olho para trás e eu vou dizer, né, tudo aquilo que eu fiz, mas tudo aquilo que eu fiz me pertence. E eu vou continuar. E simplesmente damos continuidade a todo esse processo. Então a velhice não é o fim. A velhice é a coroação de um trabalho feito durante uma vida inteira. Vida inteira é essa, que é aquilo que nós estamos vivendo.